Nosso convidado na linha, Alessandro Cardoso, Alex, autor do livro Do Lixo a Bicho. Ele é catador de material reciclável e estudante de graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do curso de Ciências Sociais. Alex, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Leandro Stout, boa tarde, Kelly Matos, boa tarde aos ouvintes. Boa tarde aos ouvintes aí da Rádio Gaúcha, do programa Gaúcha Mais. É um prazer estar junto com vocês nessa tarde que resolveu esquentar.
Tá achando quente? 14 graus, tá bom pra ti, Alex?
Eu falei a mesma coisa.
Melhor que a noite.
Tá, eu disse no Stout 13 graus que tava quando a gente começou o programa, eu tô achando verão já. Porque a gente teve 3 graus essa semana, temperatura negativa, neve. 13 graus, 14 graus, tá ótimo.
É a base de comparação.
Já tá pra gente comer uma bergamota já, tomar um mate no solzinho.
Ô Alex, conta pra gente, tu colocou no livro um pouco da tua experiência de vida?
O livro ele conta essa trajetória da importância que tem na educação, né? Então, começa contando um pouco dessa minha história aqui da antiga Vila Caicai, atrás da Beira Rio ali, quando a gente morava numa casinha ali de madeirite, feita de papelão, e vivíamos da catação ali no centro da cidade, com a minha mãe, minha avó catando. E aí eu parei de estudar, muito jovem, mas sempre tive a vontade de voltar aos estudos. E quando voltei, não parei mais. Estou agora aí já na parte final da graduação da UFRGS. E o livro, então, ele vai contar essa parte, de dizer que é possível que a gente possa retornar, que a gente possa realizar o sonho, que a gente pode, enfim, fazer dessa luta aí uma grande conquista.
Quando que surgiu a ideia? Como veio essa intenção de fazer algo diferente, de participar desse processo? Era teu sonho antigo? Não, veio de alguém que te despertou? Como é que foi?
Nossa, Kelly, é uma realidade que vivia comigo pulsando, assim, todos os dias. Acho que não tem a pessoa que não saiba ler que queira ler. E aquela que sabe escrever e queira escrever um livro. Eu penso que todo mundo tem essa vontade de escrever e deixar algo marcado no tempo, para além da sua história, né? Contando para outras pessoas que virão, para as próximas gerações. Então, poder contar, poder contribuir aumentando, quem dera, os conhecimentos de outras pessoas, para mim é uma maravilha. Eu coloco que uma coisa linda está acontecendo na minha vida, e essa coisa linda em si, ela vem a partir dessa obra, desse material que eu estou deixando disponibilizado para as pessoas.
Teu ganha-pão ainda é a reciclagem, Alex?
Ainda, e vai ser para sempre, né? A reciclagem em si é porque a gente, quando olha o catador na rua, pensa que a reciclagem é aquela parte. Mas a reciclagem é uma questão complexa. Ela vai desde o estudo do design dos produtos, até o próprio mercado, a própria logística, a parte da separação, que é a que a gente conhece, né? Coleta e separação. Mas depois tem um outro processo, que é a reciclagem em si, a transformação desse produto. A reciclagem, ela está interligada ao processo econômico, ao processo social, ao processo do câmbio climático no mundo, a essa questão da causa ambiental. Então, entender a reciclagem é entender a complexidade que ela traz. Então, ser catador é uma questão, para mim, além da identidade, é uma questão de compreender que a gente é capaz de fazer muito mais, mesmo estando com as mãos no material reciclável, abrindo sacolinha e separando PET para um lado, papel para o outro, mas com a cabeça, né, interligada às questões globais e preocupado com essa questão ambiental, principalmente, e a questão econômica, né? A fome é uma coisa que tem que terminar. Quem trabalha tem que ter o direito de ter a sua barriguinha cheia, de ter recursos suficientes para poder sustentar a sua família, de garantir que seus filhos possam estudar, que possam estar seguros, que possam, enfim, conseguir sobreviver com o mínimo. E o meu mínimo, que eu acho, é a gente ter uma vida plena e feliz. Não abro mão disso.
Alex, eu fiquei te ouvindo, né, e pensando, fazendo um paralelo com a história da... Yeah, ok, não são histórias iguais, mas me trouxe a lembrança da Carolina Maria de Jesus, que com uma escrita poderosa, né, contou o que ela vivia, também catando resíduos, né, a vida, isso muito lá atrás, né, de sobrevivência, de criação dos filhos, e a tua escrita me parece também, assim como o teu depoimento, super poderosa, né? O que vem de semelhante entre a atividade de escrever, de permanecer, como tu disseste, e a atividade da reciclagem, que também é uma permanência, uma forma sustentável da gente cuidar dos recursos?
Então, primeiro, Carolina Maria de Jesus, agora doutora honoris, né? Reconhecida no ano passado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é uma grande referência, né? Nesse processo da vida, de não deixar, enfim, né? Que toda a obscuridade que vinha sofrendo pudesse, enfim, silenciar as suas palavras, né? Ela escreveu para o mundo, né? Traduzido em mais de 40 idiomas e a obra mais vendida do Brasil. Então tem uma grande semelhança nesse contexto da igualdade, de viver numa comunidade, de viver do mesmo trabalho, de olhar o mundo e saber que pode transformar ele a partir da própria escrita. Então, para mim, assim, ela é uma grande referência e está no livro, né? Está presente no livro. A história dela é da favela do Canindé, nos anos 40, ali no final da Segunda Guerra Mundial, que tem todo um contexto político, né? Acontecendo no Brasil e no mundo, e ela está ali transcrevendo a realidade, né? Mesmo sendo dura, mas com palavras compreensíveis para outros que não vivem, né? Não conhecem o mundo dela, conheceram a partir do livro. Esse processo da continuação como catador é um processo de conseguir compreender que a sociedade tem que valorizar a gente pelo que a gente é e não por aquilo que a gente tem. Então, chegar num lugar e dizer que eu sou catador de materiais recicláveis, como, por exemplo, quando estava atravessando a fronteira nos Estados Unidos, chegando na Califórnia, a convite da universidade, quando me perguntaram qual era a minha profissão, o policial federal da aduana não queria deixar eu passar. O próprio reitor da universidade ligou para fazer essa liberação. Eu digo, mas qual que é a diferença de mim para uma outra pessoa? Por que eu não posso entrar nos Estados Unidos, só porque eu sou catador de materiais recicláveis? Então, ao mesmo ponto em que estava assim, né? Certa vez, em 2008, estava desembarcando no aeroporto de Charles-le-Bon, lá em Paris, na França, e quem estava me esperando era a Danielle Interrot, que era a ex-primeira-dama do país, com aquele carro grande, com os batedores e tudo.
Só isso, então, né, Alex?
Que é a diferença, né? E é a mesma pessoa, é o mesmo catador. Então, quero continuar nesse processo para fazer com que a gente consiga se valorizar enquanto ser humano. Antes da aparência, antes daquilo que a gente tem, mas de fato aquilo que a gente é.
Porto Alegre, que é a tua cidade... Bom, tu és de Passo Fundo, né? Mas viveu uma boa parte, né? Não sei se chegou aqui adolescente ou criança, Porto Alegre, Alex?
É criança.
Criança, né? Então eu posso dizer a tua cidade, né? A tua cidade é Porto Alegre. E a gente vê, assim, muita gente vivendo de recolher material reciclável, né? Tem aqueles que vivem nos galpões das cooperativas, do material que é da coleta seletiva e das pessoas que organizam os seus resíduos e separam adequadamente e ajudam na renda dessas famílias. E tem aqueles que vão por conta e fazem a venda para intermediários, né? E tem muitos. Saíram as carroças com os cavalos, tem os carrinhos hoje que são puxados por homens e mulheres, tem outros que usam a bicicleta, alguns carregam saco nas costas. Considerando esse nosso cenário e conhecendo tão bem essa realidade, de que forma poderia a cidade, e a gente usa Porto Alegre como exemplo, se organizar para oferecer uma condição de vida melhor a essas pessoas, conseguir que essas pessoas tenham uma renda ainda maior e aproveitar mais resíduos, porque ainda vai muito resíduo lá para o aterro em Minas do Leão, material que poderia estar gerando renda.
Então, Leandro, essa é uma grande questão. Sabe aquelas perguntas, né, que revolucionam o mundo? Essa é uma delas. A gente pensa no problema e não pensa na raiz dele. Porto Alegre tem um gasto de aproximadamente de 40 milhões de reais para o gerenciamento de resíduos por mês. Uma parte dele é transportar o resíduo para Minas do Leão. Custa 2 milhões e 700 mil por mês só para transportar. Mais quase 5 milhões para aterrar lá no aterro em Minas do Leão. cada contrato com cada uma das empresas de Porto Alegre são contratos milionários. Uma é dos Containers, que é uma coleta especializada, uma outra são coletas regionalizadas, tem as coletas especiais. E aí os catadores são os únicos que pegam o resíduo e fazem desse resíduo ele ter um retorno econômico e social para a cidade. Mas é o mais perseguido. O resíduo da reciclagem é o que vai retornar com uma coisa boa, mas é o perseguido. Então, o que eu coloco, né? Se a gente quiser resolver o problema, a gente já resolveu parte dele lá nos anos 90, quando encerramos o lixão na zona norte, quando foi implantada a coleta seletiva como a cidade pioneira da América Latina e a organização das catadoras e dos catadores, que é o povo da periferia, entregando galpões que hoje tem um custo de em torno de 5 milhões para os catadores poder administrar. Então a gente tem uma trajetória, uma história na nossa cidade que a gente precisa de fato retornar. Mas não é só na discussão. Nós vamos abrir o caixa da prefeitura para poder investir em lugar certo. E o lugar certo é valorizar as pessoas, organizar o processo de educação ambiental, implantar sistemas de coleta e gerenciamento de resíduos que tenham participação popular, que tenha o processo, enfim, da conscientização das pessoas e que garanta a reciclagem, por um lado, dos resíduos secos, compostagem do outro, dos resíduos orgânicos e a não geração dos resíduos que não possam ser reaproveitados. Aí nós chegaria num conceito de cidade resíduo zero e atingiria os patamares que nem na Suíça, lá ou lá em Copenhague, ou lá em São Francisco, na Califórnia, eles conseguem atingir. Nós temos potencial para isso. Precisamos de política e investir os recursos nas áreas certas para essas coisas acontecerem.
Eu vou aproveitar a tua presença aqui para fazer um questionamento, uma pergunta que vários ouvintes fazem também, que é sobre o descarte do lixo. Ainda, né, em 2021, tem gente que não tem consciência sobre o descarte e tem gente que sequer tem água encanada em casa, né, que não tem saneamento, que não tem... exigir consciência quando a pessoa não tem água em casa também é uma coisa que é difícil da gente pensar e imaginar. Como é que, na sua avaliação, a gente resolve isso também? É com educação, é com políticas, como tu acabaste de estar nessa resposta, mas para que esse material, né, que desperta esse potencial, que desperta uma atividade que é rentável economicamente, possa acontecer, para que esse caminho possa ser executado?
Bom, a primeira coisa é que, incrivelmente, as pessoas que mais destinam errado não são os mais pobres. Essa é uma questão, assim, quando a gente vai fazer estudos, pesquisas, enfim, eu trabalhei na pesquisa e levantamento de informações que deu base para a construção da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que eu fui consultor pela sociedade civil da redação da Política Nacional de Resíduos e depois trabalhei no Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos no país. E aí, quando a gente vai constatar os dados, enfim, quem é que gera resíduo, quem é que faz os descartes errados, né? E a gente vai olhar que a maior parte está naquelas pessoas que já tinham uma ascensão econômica já maior e que eram consideradas, enfim, classe média alta. As pessoas que não têm muito tempo para essas questões que são fundamentais. Então, a primeira questão que eu diria era essa. Não é uma questão, o descarte regular não é uma questão ligada à pobreza. Os pobres recolhem os resíduos que são gerados e destinados inadequadamente pelos ricos. É quase isso. Os recicláveis, ele é o deslocamento dos resíduos da área nobre para a periferia da cidade. E se tem isso, e se esse trabalho é um trabalho importante, que ele gera renda, gera trabalho, porque não tem trabalho, o sistema capitalista não gera trabalho, ele quer gerar riqueza. E se os catadores ocupam-se fazendo uma coisa boa, a política deve estar atendida a isso. A política deve servir para ajudar e apoiar o seu povo, e não para criminalizar o seu povo. Se tem um trabalho, se tem algo que é positivo que acontece e que soluciona um grande problema, que é o problema ambiental, a minha pergunta é, por que que não há investimento nisso?
Alex, quem quiser comprar o livro Do Lixo a Bicho, qual é o canal, qual é o caminho?
Ô, Leandro, essa é a pergunta, só tem pergunta da chave, hein?
Essa é boa.
Ô, Kelly, você tá vendo? Vocês estão combinando aí, né? A Kelly vem com as perguntas, a Kelly faz as perguntas que eu tenho que ficar aqui, ó. com a cabeça funcionando para responder, né?
É, eu quero resolver o mundo, né, Alex? Eu não vou conseguir.
Vai sim, vamos sim. Então, Leandro, pode se comprar no site, mas o que eu indico é de entrar pelo Instagram, @AlexCatador. Porque aí ali eu consigo dar atenção, responder, conversar, responder outras questões. Então entra @AlexCatador pelo Instagram, que eu tô lá para atender todo mundo.
Instagram, AlexCatador, @AlexCatador, bem fácil. Alex, muito obrigado pela atenção aí.
Parabéns.
E volte sempre.
Valeu, gente. Eu que agradeço aí pelo carinho, por a gente estar junto, por a gente, como a Kelly disse, tentar resolver os problemas do mundo e vamos conseguir, viu, Leandro? Um abraço para vocês, para os ouvintes. Qualquer coisa, só ligar que eu estou aí.